visualizando isso, até da dificuldade da criação nossa, eu mudei a estrutura no início do segundo tempo, justamente para aproximar esses meias pontas, para dar essa capacidade de sustentação de bola no campo ofensivo. E a gente continuou errando, né? Os jogadores que também entraram hoje também não conseguiram performar tão bem tecnicamente, os que iniciaram também não conseguiram tecnicamente no jogo, e sustentamos nas outras coisas todas, né? O jogador que jogou, que tecnicamente foi abaixo, mas lutou, correu, participou, defendeu, porque é assim, o futebol tem vezes que você consegue unir todas as coisas que o futebol exige, tem vezes que você não consegue, e aí você tem que ter nota alta nos outros aspectos, nas outras fases do jogo. E a gente teve nota alta hoje, por exemplo, Aguirre, Arthur, defensivamente, Esquivel, os alas, os laterais, né, os próprios volantes. Então, assim, e os próprios atacantes, porque Viveiros lutou muito para marcar, os atacantes também, sem bola, não aceitaram perder o jogo, e por isso que a gente não perdeu. Porque se a gente dependesse tecnicamente da partida de hoje, certamente nós teremos dificuldade no resultado.
Eduardo Oliveira, Rádio Jovem Pan. Professor, boa noite. O que eu vou te perguntar parece um tema batido, né? Porque já foi abordado algumas vezes, mas se criou um fato novo essa semana. Há mais ou menos um mês atrás, depois da venda do Bruninho, eu te perguntei por que você continuava escalando. Você falou que teve uma conversa muito franca, viu muita verdade nele, e por isso ele continuava sendo convocado para as partidas e até sendo titular em uma delas. Queria saber, nessa semana, o que mudou para o Bruninho ter essa atitude, se ele conversou com você, e como que foi toda essa escolha para ele não ser mais relacionado no primeiro momento?
Assim, eu vou ser muito transparente, como sempre fui, com o torcedor, pelo respeito que tenho, né, e falar a verdade sempre. Como eu disse, eu tive uma conversa com o Bruninho assim que a negociação se concretizou, sentei com ele e perguntei a ele como é que estava a cabeça, se ele estava focado, concentrado para estar à disposição, jogando ou não jogando, participando do grupo, sendo usado inicialmente ou não, e que ele fosse muito sincero, honesto, não comigo, que ele fosse sincero e honesto com o Clube Atlético Paranaense, que foi o quem deu oportunidade para que ele pudesse desenvolver e ser vendido. E, consequentemente, com a comissão técnica, comigo, com os jogadores, os companheiros dele. E ele disse que estava com a cabeça boa, estava concentrado e ia ajudar até o último dia da viagem dele. E assim foi, no dia a dia de treinamento, assim foi porque eu dei oportunidade para ele jogar, ele foi bem, ele é um jogador que nos dá essa capacidade técnica, essa individualidade técnica também, que muitas vezes a gente precisa, não é só através de estrutura e movimento, a gente precisa da capacidade individual do jogador para sustentar tecnicamente um jogo. E ele nos deu quando precisou, concentrado, focado, respeitando a camisa que veio, o clube e a torcida. Mas eu fui também lá naquela vez, disse para ele, o dia que isso mudar, eu quero que você seja honesto comigo e honesto com o clube, com todos aqui, como eu disse, e não estou mais focado aqui. E foi o que aconteceu. Pós-treinamento, ele me chamou, ele falou, em respeito à conversa que você teve comigo, que você me pediu lá atrás, para se eu não tivesse focado, não tivesse concentrado a minha cabeça, não estivesse aqui, que eu fosse sincero, que eu fosse homem, e que eu te falasse. Eu falei, eu te agradeço pela sinceridade, você foi ponta firme, porque não ia ser bacana para você, e isso sirva também de aprendizado, porque não ia ser bacana para você ir para Goiânia não focado, não concentrado, se inicia ou não o jogo, daqui a pouco tem que entrar, se não iniciasse, daqui a pouco tem que bater o pênalti, porque ele era um dos possíveis batedores de pênalti, e o cara que não está 100% não consegue. A gente só classificou hoje porque está todo mundo com a cabeça 100% no Atlético Paranaense, entregando a vida dentro do campo, mesmo com as dificuldades técnicas, mesmo às vezes tecnicamente não jogando tão bem, mas esse grupo está entregando alma, está entregando raça, está entregando vontade e não desiste em nenhum momento. Então eu fui sincero com ele e ele foi sincero comigo e com o clube, e por isso que ele ficou fora. Por isso que ele está focado na negociação dele, na viagem dele, e a partir desse momento a gente deseja a ele o maior sucesso do mundo e que ele brilhe na caminhada dele. Mas com 17 anos, preciso ressaltar, com 17 anos teve a personalidade e a hombridade de chegar na minha frente e falar, não estou com cabeça, não vou conseguir ajudar, e isso para mim vale muito. Até porque, complemento, que isso é muito importante, porque isso é para todos. Porque eu aprendi, eu tenho isso na minha carreira e aprendi muito mais aqui no Atlético Paranaense. Só vai estar aqui dentro só vai estar aqui vestindo a camisa do Atlético Paranaense, seja ela jogador, membro de comissão técnica, seja quem for, só vai estar aqui dentro do Atlético Paranaense quem tiver 100% de corpo, alma e coração para defender esse time dentro do campo, fora do campo. Se não, cada um que siga o seu caminho e que Deus abençoe.
Gabriel Ortiz, Rádio Banda B.
Boa noite. Gostaria de falar sobre um dado bem legal, na verdade, sobre o Atlético. O Atlético chega nas oitavas de final desde 2016, agora em 2016. Ou seja, são 10 anos seguidos chegando nas oitavas de final da Copa do Brasil. Claro, você não esteve aqui durante todos esses 10 anos, obviamente, mas ajudou em dois deles, né, no ano passado.
Eu tenho um problema, um pouquinho de depressão e ansiedade depois de 2000.
Tem isso também, né? Mas, enfim, mas falando sobre essa marca, como que você vê essa marca para o Atlético? 10 anos chegando às oitavas de final seguida na Copa do Brasil, e também, se me permite, no jogo de hoje, qual o momento que você realmente caiu a ficha e percebeu que o jogo iria para as penalidades, André?
A gente falou sobre isso no vestiário, sobre a força que o clube tem, a representatividade que o clube tem nessa competição, né? E para os jogadores que hoje estão representando, saber disso, que tem história, tem título, sempre disputou muito firme, muito forte essa competição, tem capacidade para fazer isso, né? Tem história para fazer isso, então era importante falar sobre isso no vestiário, passar essa confiança aos jogadores. E mais uma vez se concretizou, que bom, né? Com dificuldades, com situações difíceis dentro da partida. E pênalti, o futebol ele é imprevisível, né? A gente tem que estar preparado para todas as situações. A gente preparou os pênaltis, preparou uma lista de 10 jogadores, porque há trocas e a gente nunca sabe quem está. Depois tem que ver como é que está a individualidade do jogador, a confiança dele. Mas no finalzinho vivemos no melhor lance nosso, talvez o único, mais limpo, mais claro. O Viveiros quase fez o gol que nos dava a vitória. Então o futebol tem essa imprevisibilidade e em nenhum momento eu fiquei depois que a bola saiu, te confesso, depois que a bola do Viveiros saiu, aí eu me concentrei nos pênaltis e comecei a pensar na lista de jogadores e foi boa a definição que fizemos.
Caio Mal, Rádio CBN.
Ô Dair, com base no que você encontrou hoje dentro de campo, até com base no adversário, você acha que o desempenho do Atlético daqui de Goiânia valorizou a classificação do Atlético Paranaense?
Sim, sempre o adversário. A gente está vendo aí os adversários. Me parece que o Botafogo saiu, São Paulo saiu ontem. O futebol mudou muito. A camisa sozinha não ganha mais jogo. A estrutura todo mundo tem. Capacidade financeira de investimento todo mundo tem. Então vai diminuindo aquelas situações que antigamente tinha mais distância entre os times. Hoje não tem, o Atlético Goianiense tem estrutura, tem um CT organizado, financeiramente é equilibrado, compete na Série B, em casa, faz jogos difíceis contra o Atlético Paranaense, São Paulo, quem quer que seja vir aqui, é sempre muito difícil jogar, eu vim jogar aqui com outros clubes. Então assim, fez a partida que ele tinha que fazer, porque também precisa de dinheiro, financeiramente é muito importante, mas nós sabíamos que tínhamos que fazer um resultado melhor dentro de casa. Quando você não faz um resultado melhor, isso não garante nada, tá? Não garante fazer 1-0, 2-0, mas traz uma situação diferente para o jogo de volta. E aqui eles têm força, a gente iniciou o jogo com estratégia bem definida, não conseguimos desenvolver tecnicamente o jogo, não conseguimos desenvolver a nossa criação, e aí tivemos que sustentar nas outras coisas que o futebol permite, que é raça, que é vontade, que é organização, que é se defender, porque tecnicamente a gente não conseguiu produzir. Então, pelo todo, pelas duas partidas, nós merecemos, o Atlético Goianiense se esforçou, mas nós merecemos pelo cômputo geral de tudo.
Muito obrigado, professor.
Valeu ao técnico Odair Hellmann conversando com a gente, valeu. Após a entrevista coletiva aqui na cidade de Goiânia, classificado o Furacão à próxima fase da Copa do Brasil. Partiu Zona Mista. Robson De Lázari, vamos lá, porque a galera vai conversar com a gente.
Valeu, MV. A Demicon, alô, torcida. Quem joga com inteligência dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Demicon, o consórcio que mais cresce no Brasil. Já já tem mais entrevistas com os jogadores do Atlético na Zona Mista com a Monique Vilela. Antes, até do pitaco da galera também, quero ouvir Guilherme de Paula. A resposta mais impactante do Odair na coletiva foi sobre o Bruninho, né, Guilherme?
É, sem dúvida, e ele traz ali bastidores importantes, né, que confirmam já a versão que a Monique trouxe desde ontem, né, com apuração sobre o caso Bruninho, e o que fica claro é que foi uma procura do jogador. Claro, que daí, sem ouvir o outro lado, a gente não sabe exatamente como foi o processo por parte do Bruninho, né, se foi uma posição do staff dele, uma procura dos seus empresários para que não jogasse mais. Eu ainda continuo entendendo que é uma escolha errada, né? O Odair até valorizou o fato dele pelo menos ter se manifestado que não queria mais jogar, mas acho uma decisão ruim, assim, né? Porque você fica sem jogar, você sai de alguma maneira com a sua imagem arranhada, né, do clube que o formou. Não é das melhores decisões, mas está esclarecida na resposta do Odair. Um outro ponto que eu acho que vale destacar e que vai também conduzir a nossa análise daqui a pouco é o reconhecimento do Odair que pouca coisa funcionou, né? Tirando a classificação hoje, muito por mérito na decisão por pênaltis.
Roussul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Taco da galera. Uma jogada, Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Monique Vilela tem prioridade na Zona Mista. Enquanto isso...
Isso. Daqui a pouquinho, só confirmando, tá? Santos, Viveiros, Jadson e Aguirre. Vem conversar com a gente. E o Aguirre, é interessante, Robson, deixa eu contar. É, ele gosta de vir na Zona Mista, ele pediu para vir porque ele quer falar para praticar o português dele. É um pedido do Aguirre, por isso que vocês sempre vão ver o Aguirre na Zona Mista.
Beleza, antes do Aguirre falando português e dos demais jogadores do Furacão, solta o primeiro pitaco aí, ET.
Boa noite, Augusto, aqui do Boa Vista. O jogo do Atlético hoje foi sofrível. O elenco é muito, muito limitado, limitadíssimo. Tomara que essa classificação não maquie o que está acontecendo no Atlético. Que a gente abra o olho, porque esse quinto lugar no Campeonato Brasileiro é muito ilusório. Não tem condições. Se o Atlético não se reformar, não reforçar, vai cair ou vai brigar para não cair.
Ouvinte, é claro, feliz com a classificação, mas fazendo alertas, hein, Guilherme de Paula? É, acho que é um pouco exagerado ou tem essa visão mesmo?
Não, eu acho que o alerta ele é válido. É, ainda mais se você pegar o desempenho dos confrontos contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Mas acho que não é só isso. Não que o Atlético tenha um indicativo, Robson, de desempenho em queda que daqui a pouco não vai sustentar. Eu acho que a tese do nosso ouvinte sobre não sustentar está mais relacionado com o elenco. E aí com essa tese eu concordo. Eu acho que é um elenco que não indica um quinto lugar. A posição e os pontos que o Atlético tem são desproporcionais à qualidade e quantidade que o Odair Hellmann tem no elenco. Por isso que eu classifico o trabalho até agora como ótimo, apesar das oscilações técnicas que o Atlético demonstra. Sim, eu acho que vale o alerta. E não é um alerta de melhora com o que o Atlético tem em casa. É uma melhora de mercado. O Atlético precisa ter mais opções para que se mantenha na primeira parte da tabela no Campeonato Brasileiro. Eu agora entendo que o que vier na Copa do Brasil já é lucro, vai depender do sorteio, né? A gente tem um cenário também que o Atlético pode pegar equipes que são mais viáveis. Enfim, aí é sorteio, tem que ser uma discussão pós acontecer a definição do duelo.
Mais um pitaco aí, ET.
Boa noite, pessoal da Transamérica. Que sufoco. Meu Deus do céu, né? No segundo tempo, então, foi terrível, muito difícil mesmo, né? Estamos nas quartas de finais, mas vou falar um negócio, viu? O Atlético jogou exatamente da mesma forma que jogou no primeiro jogo que chegou o nosso treinador, aí o com maionese, né? Ele só tem uma jogada, é jogar a bola pro Viveiros trombar lá na frente. Só isso, né? E por pênalti, novamente, o Santos fez a parte dele, defendeu o primeiro, que foi importante, né? E estamos na próxima fase. Isso que é importante. Mas não jogamos absolutamente nada. Nada, nada, nada. É o Lorival Rezende do Portão.
Um abraço pro Lorival do Portão. Segundo ele, o Atlético não jogou absolutamente nada. O primeiro jogo do Odair foi contra o Atlético no primeiro turno da Série B do ano passado. Nem tinha Viveiros, mas deu para entender a referência do ouvinte, né? Que é uma jogada única na visão dele.
Sim.
Bola pro Viveiros. E aí, Guilherme?
Robson, eu não considero que seja uma única jogada, tá? Eu acho que o Atlético tem formas de atacar com uma saída de bola, com esquivel, a capacidade dessa bola chegar nos meias e aí sim você acionar o Viveiros. Mas é óbvio que dentro do repertório que o Atlético tem, a principal jogada é o Viveiros. É aquela que mais vai funcionar. Não dá para depender só dela. Eu acho que o Atlético tá num período que tá mais dependente desse tipo de jogada. São três jogos sem marcar gols, né? Claro, tem o Grêmio ali que tem um jogador a menos desde os 30 minutos. Obviamente que isso pesa. Não marcou gols na última partida contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. E agora da mesma forma. Acho que é um período de instabilidade, sim, ofensiva. E agora ele vai ter o maior duelo nesse sentido, que é contra o Flamengo. É um jogo que vai exigir outras coisas do Atlético. Vamos ver como que o Furacão se sai.
Mais um pitaco aí, ET.
Fala, galera da TNC. É isso aí. Jogo de Copa. E o objetivo alcançado, passar de fase. A gente não é candidato ao título, né? Mas sonhamos. É torneio mata-mata. É, tem que crescer na competição. É, a gente sabe que o nosso elenco é limitado tanto para Copa, tanto para Campeonato Brasileiro. A gente não deve se iludir, mas tem que comemorar quando passa. O Atlético Goianiense também não é um time que não estava em campo, né? A gente passou por um adversário que já vem de outras fases, entendeu? Tem time aí que não consegue chegar nessa fase aí da Copa do Brasil faz anos, né? E o Atlético está sempre figurando. Então a gente tem que enaltecer, a gente é camisa, é isso daí. Beleza? Abraço, Fernando aqui do São Brás.
Um abraço pro Fernando do
Brás. Quer ir pra casa? Calma, calma.
Alô, Monique.
É o Santos aqui. O Santos tá falando que quer ir pra casa, mas é que você vai levar mais uma classificação na bagagem, né? Só amanhã. Mas mais uma, hein, pra conta. São 8, Santos, classificações em pênaltis que você já teve no Atlético. Como é que é pro goleiro saber que aquele momento é o teu momento?
Ah, muito feliz mais uma vez ter contribuído, né? Ter ajudado meus companheiros, garantido a classificação para o Atlético. Esse era o nosso objetivo hoje. Sabíamos a dificuldade que ia ser o jogo, um jogo pesado, um jogo difícil, mas muito feliz de poder mais uma vez contribuir. Oitavo, como você bem falou, muito feliz. A gente tem um trabalho muito forte por trás que nos ajuda ali, o Felipe, o Gregory, que é os nossos treinadores, que dá todo o apoio e suporte para que a gente possa chegar no momento do jogo, numa decisão como essa, ter a tranquilidade de fazer o melhor e garantir a classificação.
Ouvindo da torcida, até às vezes parte da imprensa, você pode estar se tornando o maior goleiro da história do Atlético.
Ah, eu não tenho muito apego com isso não, eu sei, em alguns momentos eu me pego pensando sobre isso, mas eu não procuro levar adiante, porque as coisas no futebol elas acontecem muito rápido. Eu tenho certeza que vai surgir outros melhores do que eu, vai fazer muito maior, muito mais do que eu já fiz. Então eu sou muito pé no chão em relação a essas coisas. Espero continuar fazendo meu trabalho, fazendo minha história dentro do clube, né? E essa parte de ídolo, o torcedor sabe, eles que definem, é eles que entendem melhor dessa parte aí.
Santos, como é que esse trabalho para preparação para os partidas, como o Cristiano batia, como é que vocês se prepararam para essa decisão?
Ah, a gente tem um trabalho muito bom, né, em relação a isso. Tem um estudo, claro que não só nós que faz essa parte de estudos, eu acredito que todos fazem isso, mas tem um trabalho muito importante que é entendimento do jogo, leitura do momento. Então isso com certeza pesa, um momento de decisão, um momento que a gente procura manter sempre a tranquilidade, e hoje mais uma vez fomos muito felizes nessa decisão, e garantimos mais uma classificação.
Santos, claro, o desempenho do Atlético Goianiense nos dois jogos valorizou a classificação do Atlético Paranaense?
Ah, foram dois jogos difíceis, né? A gente, em casa, eu acredito que a gente jogou ainda um pouco melhor em casa. Criamos muitas chances em casa, mas não conseguimos converter em gol. E aqui a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, né? Porque o histórico de vir jogar aqui, não só nós, mas qualquer equipe que vem jogar aqui, com certeza tem dificuldade, porque é um local onde a equipe do Atlético Goianiense impõe muita, muita pressão, e a gente sabia disso. Mas a gente foi feliz hoje e conseguimos uma grande classificação.
Santos, claro que tem a questão do estudo, da tua qualidade, mas a gente atravessou o campo e viu um momento seu com a Aguirre fazendo uma oração. Queria saber também qual que é a importância da fé nesses momentos difíceis que o Atlético está passando e você também nesse momento.
Cara, eu acho que tá aí você conseguiu ler muito bem. Um dos nossos segredos é esse, a gente deposita a nossa fé toda em Deus, que é Ele que nos ajuda todos os dias, nos dá saúde para poder fazer o nosso melhor, fazer o nosso trabalho. E o Aguirre é um cara que tem uma fé, tem algo diferente nele, e naquele momento ali ele pediu para orar e aceitei de pronto, porque a gente acredita nisso. Então a gente foi muito feliz nessa noite. Agradecer a todos pelo carinho e seguimos em frente aí.
Motiva vocês para encarar o Flamengo no domingo?
Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, é uma classificação que nos motiva, que nos dá uma tranquilidade para a próxima fase. A gente não sabe quando que vai ser mais para frente, não vamos pensar na próxima fase agora, mas com certeza tem que servir de ânimo para a gente chegar no domingo. É um jogo extremamente difícil dentro da nossa casa, mas com certeza a gente vai fazer o nosso melhor, entregar tudo para que a gente possa sair com 3 pontos e continuar pontuando no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe da dificuldade que é.
Maravilha, obrigada ao goleiro Santos, que quer ir para casa, mas só volta amanhã para Curitiba. Já tá chegando Jadson por aqui, responsável pela última cobrança do Atlético. Para cá, por favor, Jadson. Chegando aqui, voltando, né, a jogar, recuperado daquelas dores no pé que você tava com bastante dor, quase 100%. E ficou para você a responsabilidade de ser um dos últimos cobradores. Ali ainda teria mais um se precisasse, mas como é que é para você saber dessa confiança do Odair te colocar no time, de saber que você estava disposto ali para fazer a penalidade, para fazer a cobrança, e ser uma referência para isso no momento como esse, com a tua experiência?
Então, a gente fez uma ótima preparação, né? E dentro dessa preparação nós nos preparamos também para os pênaltis, né? E o Odair escolhe muito em cima desse critério, né? Aqueles batedores que conseguem desempenhar boas batidas ali no dia a dia, nos treinamentos, né? E eu consegui treinar bem, tá? E tá preparado para esse momento. A gente não sabia se ia estar em campo ou não, mas calhou de estar, né? E eu estava entre os escolhidos, e é sempre bom ter a confiança do Odair. Ele sabe o tanto que a gente trabalha para esses momentos, né? E quem quer algo a mais na competição precisa passar por esses momentos com eficiência, como a gente fez hoje.
Jadson, você falou que não sabia se ia estar em campo ou não, mas quando você entrou, parecia que o Odair já tinha aceitado ir para as penalidades, mas você fez uma jogada, quase deu uma assistência pro gol do Viveiros, né? Dá para falar um pouco dessa jogada? Quase que a classificação saiu nos 90 minutos.
Foi uma jogada ali instintiva, né? A gente conseguiu explorar bem a transição, que é algo que a gente faz com frequência e que geralmente dá muitos resultados dentro do campeonato pra gente. Só que ficou por centímetros ali, né? E eu acho que não é nem que ele aceitou as penalidades. Eu acho que dentro daquilo que ele podia fazer, ele fez hoje, né? E a gente competiu. Tá certo que a gente não fez uma partida como a gente está acostumado a fazer, mas no resumo da obra, a gente foi eficiente e mereceu sair com a classificação.
Jadson, muito provavelmente o Luiz Gustavo não volta antes da Copa, né? Pela lesão que ele teve no duelo contra o Vasco. E agora fica essa disputa, você e o Filipinho. Como você está encarando também, claro, um momento triste pelo companheiro, mas essa disputa agora com o Filipinho pela titularidade?
Então, a gente já existia essa disputa antes, né? Uma disputa muito sadia. E vai muito da característica que o Odair quer usar no jogo, né? Ele pode jogar com 2 primeiros volantes, com 100 volantes, jogar com meia, né? Vai muito daquilo que ele quer. O importante é a gente estar preparado, a gente trabalhar bem durante essa preparação até o jogo de domingo. Tá certo que a gente não vai ter muito tempo, mas assim, é fazer o que a gente tem feito, se colocar disponível para que ele possa escolher o melhor esquema tático, as melhores peças para representar bem o Atlético.
Você sofreu pouquíssimo com lesões e agora nesse começo de atleta você sofreu um tempo lesionado. Como está a recuperação? Como é que foi esse processo? Está 100% para jogar?
Cara, eu tô quase 100%, vou te falar bem a verdade, é um negócio muito chato, cara. Eu nunca, na real, a única lesão que eu tive na carreira foi aqui em 2015. Então, assim, muitos anos sem sofrer com isso. E, assim, é muito delicado porque é na sola do pé e é naquele movimento de frear, é muito dolorido. Mas a gente está trabalhando em cima disso e a gente vai estar o mais rápido possível 100% para poder ajudar.
Tá certo. Muito obrigada ao Jadson conversando com a gente. Chegando por aqui também já o Aguirre para falar boa noite sobre a classificação e a importância, Aguirre. A gente até perguntou para o Santos. A gente viu você e o Santos ali no final do jogo, antes das cobranças, você fazendo uma oração junto com ele. A importância desses momentos de você estar ali sendo solidário ao Santos e o Santos ser decisivo na penalidade.
Não, a gente reconhece que sem Jesus não somos nada, que o Atlético é de Jesus Cristo e os penaltis, que era a vontade dele, se classificação ou não, obviamente queríamos ganhar. E fez uma oração para ele, que também ele tem o talento para atacar penaltis. E oh, graças a Deus, hoje ganhamos e a glória é para Deus sempre.
Você pôde acompanhar hoje a convocação também da seleção colombiana, pelo menos a pré-lista, e três jogadores da sua nacionalidade que jogam no Atlético foram pré-convocados. Como que você também enxerga esse momento dos seus companheiros, né, defendendo o seu país, podendo defender o seu país em uma Copa do Mundo?
Não, feliz. Feliz por eles, porque são companheiros que eu conheço, que já estou jogando com eles e espero possam ficar na lista definitiva. Obviamente, sempre deixar o nome de a Colômbia no alto. Aqui no Brasil tem muitos colombianos e se eles ficam aí, obviamente é o melhor. Temos nosso goleador, Porchilla, que já ha estado convocado muito mais tempo, e Mendoza, que também merece. Então, a verdade, orar para que eles possam ir, porque uma Copa do Mundo é o sonho de todos.
Como os líderes desse elenco, como é que esse jogo, essa vitória de hoje, motiva o time para encarar o Flamengo no domingo?
Eu acho que os jogos sempre têm motivação. Estamos aqui en este time grande, porque estamos no Brasileirão, sonho de muitos. E obviamente o Flamengo também é um time grande, sabemos que a arena vai estar completa com nossa torcida. E hoje era nossa responsabilidade de avançar. Goianense é um time difícil. E agora pensando no domingo, vamos a ganhar, temos as ferramentas, temos o talento e queremos mais que ganhar, dar alegria para a torcida que sempre está acompanhando.
Qual a importância do Odair nessa consistência defensiva que vocês têm? Agora é você que está como titular, o Teran acabou machucando, o Teran também é titular, o Arthur Dias, o Esquivel e o Benavides também fazem a função. Como é o trabalho do Odair para dar essa consistência para vocês?
Nos dá a confiança a todos. Obviamente, como sempre falo, somos profissionais, sempre queremos jogar todos os jogos, mas sabemos que isso é uma liga muito competitiva. Quando temos a oportunidade de jogar, Odair dá confiança, fala para nós, sempre estamos com motivação. Isso se vê reflejado hoje, cada jogador que entra faz as coisas bem e isso a lo longo da competição vai trazer muitas coisas boas.
Em São Januário você falou em falta de humildade depois daquele jogo. Sentiu que esse recado teve efeitos dentro do vestiário? Isso já evoluiu para a partida de hoje?
Sim, eu falei que falta humildade, mas não para entender que había briga entre a gente, no, sino cada quien pensar que tiene que mejorar, si está haciendo las cosas bien o no. Y hoy fue un resultado de eso. Todos estábamos juntos, todos apoyándonos dentro del campo. Corregíamos algo de un compañero y él recibía de buena manera. Estábamos, hecho que hoy se mejoró. Precisamos mucho más de eso. Y no, estamos juntos y vamos para grandes cosas.
Está cierto. Muy obrigada ao Aguirre conversando com a gente aqui na Zona Mista. É pro El Trem vir. Por enquanto ele não acenou por aqui, mas eu já chamo vocês, tá?
Beleza, Monique Vilela, direto da Zona Mista, estádio Antônio Ascioli, depois da classificação do Atlético nos pênaltis na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Eu tô devendo aqui o encerramento do Pitaco da galera, o Pitaco Enerbras. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras, encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Pitaco da galera. Uma jogada. Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Debate Bola TMC no ar. Antes aqui da sequência, finalzinho do primeiro tempo em Salvador, o Vitória vai vencendo o Flamengo por 1-0, resultado 44 do primeiro tempo, resultado que vai levando a decisão dessa vaga entre Vitória e Flamengo para as oitavas da Copa do Brasil para os pênaltis. O Flamengo, que é o próximo adversário do Atlético no Brasileirão, domingo às 19h30 na Arena da Baixada. Debate Bola TMC no ar para Pizzaria Bádio. Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Bádio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial. Guilherme de Paulo, rapidinho ali, enquanto a Monique espera o Viveiros. O Aguirre é um cara que gerou certa desconfiança em algum momento, nem sempre se firmou como um titular absoluto, mas até pelos problemas clínicos e físicos que o Terã apresenta, é um cara que vem dando conta do recado na defesa do Atlético, ou não, Guilherme?
Sim, o Aguirre é um caso curioso, Robson, porque ele não é muito alto, ele não é rápido, ele não é técnico, mas ele é um jogador que, pela capacidade que ele tem da leitura do jogo, faz diferença para que ele seja competitivo e seja um jogador útil. E acho que isso tem muito a ver também com a inteligência dele no sentido cognitivo mesmo. O que fica claro, por exemplo, quando o jogador se esforça para estudar português, que quer trabalhar isso numa entrevista, pode parecer uma bobagem, mas a gente está falando de um modelo mental, de um hábito, de um cara que é diferente. Nem de perto ele é o mais talentoso, mas ele consegue superar isso com essa inteligência e, sem dúvida nenhuma, com o trabalho. Tá jogando bem o Agui, sem dúvida nenhuma.
Supremo Cimentos, agora o papo é com você que entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo, não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras.
Opinião.
Daqui a pouco a Monique Vilela chama da Zona Mista com Kevin Viveiros. Antes, vamos adiantando aqui o nosso lado com Guilherme de Paula. Reestreando hoje nas jornadas da TMC, Guilherme de Paula está de volta à TMC.
De falta?
Ele ia chamar de falta.
Eu ia falar o apelido.
Ele ia chamar, né?
Ele ia chamar.
Ele me falta.
Esperem, porque ele está vindo. Olha lá, olha lá. Peraí. Deixa eu me encaixar aqui.
Piuí.
Ele não é de. ETzinho. Mas hoje ele vai falar. Sobre a classificação e sobre a confiança. Peraí, que agora? Oh, meu Deus, peraí. Vamos lá. Peraí, vamos chegar no Viveiros para falar sobre o resultado.
Boa noite. Primeiro que todo, estamos muito tranquilos. Graças a Deus por sair na pré-lista, é algo importante. Se vê que estamos trabalhando muito bem. Trabajo, ahí se está viendo reflejado y bueno, algo que llenó mucha emoción a toda mi familia, verme ahí, es un sueño para mí, espero estar en la lista oficial también, mis compañeros también, de cara al mundial, bueno, ahora seguir trabajando duro para poder lograr ese sueño que es muy anhelado de todo futbolista.
Viveiros, o Odair falou pra gente ali que você estava super confiante para a cobrança do pênalti e que você demonstrou essa confiança e você foi o primeiro, você abriu as disputas de penalidades. Como é que você estava naquele momento ali para essa cobrança? O que, que passou na tua cabeça?
Não, sempre, creo que sempre nos penales soy alguien muy tranquilo. Como todo jugador del mundo falla penales, pero hoy estaba con mucha confianza. Lo practiqué esta semana, practicamos penales y bueno, hoy se dio, gracias a Dios, pudimos clasificar, que era lo importante y bueno, estamos felices todos y ahora retornar porque el domingo tenemos un partido muy lindo en casa y esperemos sumar de a tres.
Você é o artilheiro da Série A, tá ansioso para essa convocação para a Copa do Mundo, se vai sair ou não?
Muy tranquilo, estoy esperando, dejando todo en manos de Dios porque yo solo sigo haciendo mi trabajo, yo creo que el trabajo habla por sí solo, ¿no? Entonces, creo que si yo sigo haciendo goles, acá, destacándome acá en el equipo, ayudando al equipo, creo que se va a poder dar esa, essa oportunidade. Então, estou muito tranquilo, estou feliz, sim. Estou feliz, minha família está feliz por ver-me aí. É um sonho o qual eu, desde pequeno, queria fazerlo. E, bueno, ver-me aí me dá muita felicidade, mais motivação. Agora tenho um partido el domingo, espero fazer as coisas bem, também como las vengo haciendo, para seguir ganando ese puesto, e espero estar aí en el Mundial, que eso é uma coisa muito linda para mim.
Sequência agora, como eu acabou falando, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, mas também uma peça fundamental para o Atlético hoje do técnico Odair Hellmann. Como que você vê a sua fase atual?
Bueno, creo que aquí somos con 30 jugadores, ¿no? Bueno, gracias a Dios, bueno, me he ganado.
Perdemos o contato momentaneamente com a Monique Vilela, direto da Zona Mista, lá no estádio Antônio Ascioli, depois dessa classificação do Atlético para as oitavas de final da Copa do Brasil. Furacão empatou por 0-0 com o Atlético Goianiense, mas nos pênaltis venceu por 4-1. Intervalo de jogo em Salvador, com um golaço de Eric. O Vitória vai vencendo o Flamengo por 1-0. Jogo de ida, 2-1 para o Flamengo, placar agregado 2-2. Se continuar assim, a decisão da vaga entre Vitória e Flamengo vai para os pênaltis. Mais cedo, pela Copa do Brasil nesta quinta-feira, a Chapecoense ganhou do Botafogo por 2-0. A Chape virou, né, no placar global, porque tinha perdido por 1-0 no Rio. Chape classificada, Botafogo fora. O Confiança, que tinha perdido do Grêmio em Porto Alegre por 2-0, levou mais 3 em Aracaju. Grêmio 3, Confiança 0, 5-0 no agregado. O Grêmio está garantido nas oitavas de final. O Corinthians tinha ganhado por 1-0 do Barra em Santa Catarina, meteu 1-0 de novo em São Paulo. 2-0 no agregado, Corinthians nas oitavas de final. CRB e Fortaleza ficaram no 0-0 no jogo de ida. O Fortaleza tinha vencido por 2-1. No Ceará, o jogo de hoje foi em Maceió, Alagoas. CRB eliminado, Fortaleza classificado para as oitavas de final.
São dois times da Série B, né? Fortaleza e Juventude. Times da Série A que caíram: São Paulo, Red Bull Bragantino, Botafogo, Bahia e Curitiba. Claro, aí a gente
confronto
tem
entre times da Série A.
Entre times da Série A, né? Foi aí que aconteceu e tá rolando esse Vitória e Flamengo até agora com decisão por pênaltis.
Enerbras, quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras e encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Vamos agora então para Opinião TMC com o comentarista Guilherme de Paula. A vinheta já tinha tocado antes, o ET agora está meio sonâmbulo, então vamos para Opinião TMC com Guilherme de Paula. De volta à TMC, aqui as nossas jornadas. Guilherme de Paula analisa tudo dessa classificação do Atlético nos pênaltis para a próxima fase da Copa do Brasil.
Robson, amigos da Transamérica, da TMC agora, esse é o típico caso que você precisa avaliar, primeiro pelo resultado, e o torcedor tem todo o direito de comemorar, de estar eufórico, é mais uma classificação, né? O Atlético de novo está nas oitavas de final da Copa do Brasil, o que tem sido recorrente, né, nas últimas temporadas. Esse é um ponto da análise. O outro, sem dúvida nenhuma, é o desempenho. E aí a gente vai olhar para o que foi esse duelo contra o Atlético Goianiense. Vamos começar pela classificação, que é um ponto importantíssimo para a gente falar. Afinal, o Atlético de novo ocupa uma vaga nas oitavas de final dessa competição, passa pelo Atlético Goianiense, que era sua responsabilidade. Aí, no fundo, o que representa essa classificação? Um alívio por ter feito a sua parte. A próxima etapa da Copa do Brasil vai depender do sorteio. O Atlético pode pegar a Fortaleza, pode pegar a Juventude, mas pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Flamengo. Caso o Flamengo se classifique, pode pegar a Chapecoense. Então, o próximo passo, que é só depois da Copa, né? Os duelos só acontecem em agosto. A gente só vai ter noção, só vai ter ideia com esse adversário definido. Mas quando a gente fala da emoção dessa classificação, a gente precisa falar de Santos. Na minha visão, sim, é o maior goleiro da história do Atlético. E o Atlético tem muitos goleiros históricos, né, a partir de um deles que dá nome para o seu CT, que é o CT do Caju. Obviamente um pioneiro, um goleiro de seleção brasileira. Mas o Santos, ele participa do período mais vencedor da história do clube. E sendo muito decisivo. Não é um goleiro coadjuvante, não é um papel qualquer que o Santos ocupa. É um papel de protagonismo em decisões por pênaltis, né? Que normalmente transformam os goleiros em protagonistas, mas não é comum que o goleiro seja toda hora dessa maneira. A Monique falou sobre a sequência incrível, né? De 8 decisões por pênaltis. Você vai lembrar facilmente de praticamente todas elas, o Santos sendo muito importante ou protagonista, né? Como foi mais uma vez hoje. E aí, para conectar esse assunto da classificação, que é uma visão que a gente precisa ter, já com o desempenho que teve o Atlético nesses dois duelos, eu vou falar sobre a atuação do Atlético também durante a bola rolando. Porque o Santos, ele não é só o melhor em campo porque ele fez uma defesa na cobrança por pênaltis. Não, o Santos é o melhor em campo porque ele defendeu e salvou o Atlético no período de maior superioridade do Atlético Goianiense. De maneira geral, se a gente analisar os 180 minutos, né, quase 200 minutos de futebol entre os dois Atléticos, você vai encontrar poucos períodos de superioridade. Teve um que foi mais claro, que foi ali durante 20 minutos do segundo tempo, quando o Adair interfere na equipe. A ideia dele era transformar o Atlético em um time melhor para atacar, com melhor capacidade para agredir, né, o adversário, só que não aconteceu, pelo contrário, desencaixou, né? O Atlético começou a jogar menos, começou a oferecer espaços e aí teve que ter o seu goleiro como protagonista. Esse é o momento para o Atlético refletir sobre o seu desempenho. Não acho que há uma queda muito clara, mas foram dois duelos contra o Atlético Goianiense que chama atenção. Parênteses aqui importante, tá? Que não atenua muito o que foi o desempenho do Atlético, mas, na minha visão, o Atlético Goianiense será concorrente pelo acesso. É um time muito bem trabalhado e hoje mostrou, a gente discute tanto sobre repertório, foi um Atlético Goianiense que não só se defendeu, que também tentou jogar e quando conseguiu jogar, jogou mais do que o Atlético. O Atlético claramente, e aí de novo a gente vai voltar para um debate que é recorrente aqui na TMC, você nos ouve falar, né, todos os nossos comentaristas em todas as semanas, porque é uma verdade, né, é algo que está muito estabelecido, que é a questão do elenco. O Atlético tem problemas de profundidade de elenco em relação à qualidade e quantidade. Você vai olhar para os volantes, por exemplo, sem o Luiz Gustavo, pouca gente faz esse time jogar. E hoje, no futebol atual, já há algum tempo, são os volantes que organizam o time para conseguir jogar. E isso vai impactar nos meias, né? João Cruz, hoje, não atuando bem, mas quantas bolas ele recebe em condições ideais? Hoje, nem o Viveiros conseguiu participar porque também estava desconectado. Percebam que quando a gente vai para o desempenho, parece que a gente está tratando de um time eliminado. E o Atlético teve a sua competência de sobreviver ao período de superioridade do Atlético Goianiense e se classificar. Conseguiu um alívio pela classificação e quando você tem alívio no futebol, você também ganha tempo para melhorar. Tem agora um adversário duríssimo. É o jogo mais difícil do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. É um jogo que envolve características diferentes. Talvez nem seja um jogo que exponha os maiores problemas do Atlético em jogos que o Atlético precisa encontrar espaços, mas é claro que vai exigir da sua defesa uma partida perfeita. Para se defender contra o Flamengo, você precisa ter uma atuação de erro zero. E é isso que o Atlético vai buscar. Vai precisar evoluir, e aqui eu já estou pensando até em segundo semestre, em pós-Copa do Mundo, porque essa evolução como elenco e como jogo, ela vai ser fundamental para a sustentação do quinto lugar. O quinto lugar do Atlético não se justifica pelo elenco que tem, se justifica pelo trabalho coletivo e pelas suas individualidades, como é o caso do Viveiros. Mas se a gente parar e analisar a questão de um elenco para aguentar uma maratona, é um elenco que vai ter os seus problemas, ainda mais com duas datas de Copa do Brasil e provavelmente com jogos super difíceis, né? Independente do adversário. Sim, o Atlético precisa aproveitar o quinto lugar e a classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil, ou seja, todas as metas estabelecidas, o Atlético está sobrando até agora, especialmente no Campeonato Brasileiro, precisa aproveitar esse contexto positivo de resultados para melhorar o seu elenco, porque sim, daqui a pouquinho, né, daqui uma semana, 21 de maio, o treinador Adair Helman completa um ano de trabalho. E você precisa aproveitar o fato de ter já um trabalho desenvolvido, um trabalho consistente de conhecimento do seu elenco para melhorar a qualidade. Odair, por tudo que tem feito, merece a oportunidade de ter mais jogadores à sua disposição, mais e melhores, para que o Atlético seja um time mais consistente e que continue com ótimos resultados. Os resultados da temporada, mesmo com a eliminação lá no Campeonato Paranaense, são excelentes. No Campeonato Brasileiro é um resultado excepcional, e na Copa do Brasil o Atlético tem feito até agora a sua obrigação de chegar até as oitavas de final. É um Atlético vivendo um lucro da sua temporada, mesmo que a preparação não seja ideal no sentido de elenco em si, né? De peças, de alternativas, mas é um Furacão que sim, está muito bem, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Opinião. TMC. Guilherme de Paula, comentarista TMC. De volta à nossa casa. Um prazer tê-lo aqui com a gente, Guilherme.
Valeu, Robson. Um abraço pra todo mundo. ETzinho do meu coração pra todos os ouvintes.
Abraço,
cara, eu preciso agradecer de verdade, tá? Porque foram muitas, muitas, muitas mensagens mesmo, assim, a audiência da TMC é algo fantástico. E que carinho, cara. Que carinho que o ouvinte tem comigo, assim. Eu tô muito feliz de estar de volta. E amanhã estarei novamente no Esporte TMC. Amanhã tem debate. Puts. Até às 8 da noite, hein?
Nossa senhora.
Vai ser fera, hein, ET?
Vai ser fera.
Vai ser.
O Serginho tá pronto pra participar do debate?
Bom, amanhã vai ter às 8?
Vai, até às 8.
Só porque você tá de volta.
Então eu estou aí, né? Claro que eu estou aí, né?
Ferramentas Gerais. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. O único jogo em andamento ainda esta noite pela Copa do Brasil, intervalo em Salvador. O Vitória vai vencendo o Flamengo por 1-0, gol de Eric. Por enquanto, pênaltis. Se continuar esse placar, porque foi 2-1 para o Flamengo o jogo de ida, Vitória e Flamengo decidem a última vaga ainda disponível para as oitavas da Copa do Brasil. Neodente, para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores mais utilizadas pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Ela ainda está entre nós, Monique Vilela. Traga aí as últimas do Atlético, toda a expectativa agora para o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, com o Furacão classificado para as oitavas da Copa do Brasil, Monique.
Peraí, aê, agora sim, a pilha tá acabando. Mas eu ainda estou aqui. Furacão volta amanhã, Robson De Lázari para Curitiba, às 11 horas da manhã. Domingo tem Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Odair Helma vai ter pouco tempo para trabalhar, né? Lembrando, Portilha para domingo tá fora, hein? Cumpriu suspensão automática. Então, vai mexer de novo no time. E o Atlético tá voltando para Curitiba com o Pix na bagagem. E agora eu vou embora porque já desligaram todas as luzes aqui.
Tchau, MV. Parabéns pelo trabalho. Boa viagem amanhã. Monique Vilela, e acabou a pilha bem quando ela estava dando tchau. Debate Bola TMC no ar para Hospital Cardiológico Constantini. Cuide do seu coração e marque um gol para sua saúde. Hospital Constantini, seu coração é a nossa vida. Siga nas redes sociais ou ligue 3013-9000. A programação da TMC Paraná no esporte volta amanhã. Meio-dia tem o Papo de Craque com a apresentação do Edgar Araújo. 17h tem o Esporte TMC com a apresentação do Rafael Porto e, claro, toda a repercussão da classificação do Atlético Único Paranaense, que segue vivo na Copa do Brasil. Unimed, um novo coração, você não vai encontrar fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Vamos aos vencedores das promoções de hoje aqui na jornada Atlético Goianiense versus Atlético Paranaense na TMC Paraná. O vencedor de um voucher para almoço ou jantar na Casa do Zé, o melhor espetinho de Curitiba, Edson Muniz, final do telefone 1319. Edson Muniz, final do telefone 1319. Para Nichelle, participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de R$500 mil em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle vem celebrar com a gente.
um voucher para o Tayo Motel, suíte super luxo, válido para maiores de 18 anos. Jamil Rodrigues, final do telefone 0164. Jamil Rodrigues, final do telefone 0164. Ferramentas Gerais. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Uma ducha elétrica Enerbras para Maria Jussara, final do telefone 4959. Maria Jussara, final do telefone 4959. E para fechar, um par de ingressos para o Festival Curitiba, que acontece no dia 23 de maio na Pedreira Paulo Leminski. Carolina Castro, final do telefone 5805. Carolina Castro, final do telefone 5805. Edson Muniz, Jamil Rodrigues, Maria Jussara e Carolina Castro aguardam o contato da produção TMC para combinarem a retirada dos prêmios aqui na TMC Paraná. Começou o segundo tempo em Salvador, 1-0 Vitória, 2-2 Flamengo no agregado, é o único jogo ainda em andamento nesta noite da Copa do Brasil. ETzinho, foi um prazer mais uma vez.
Beleza, lágrimas. Amanhã estaremos juntos, né, brother?
Estaremos juntos. Beleza. Né? Eu já volto ao meio-dia no Papo de Craque com a apresentação do Edgar Araújo e junto contigo eu volto também às 5 da tarde no Esporte TMC com a apresentação do Rafael Porto. É isso, né, ET? Aquele isso, abraço. Isso, classificação do Atlético e garantida para as oitavas da Copa do Brasil.
Beleza, até lá.
Tamo junto. Muito obrigado à enorme audiência a TMC em todas as plataformas nesta noite. Fique agora com a programação de jornalismo TMC Paraná. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Fonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Vem pra
aniversário premiado Nichelle. São 500 mil em prêmios com sorteios até o fim do ano. A cada R$2.000 em compras, ganhe o número da sorte e concorra a sorteios semanais. E um sorteio extra de R$50.000 em vale compras. E tem mais! Girando a nossa roleta premiada, você tem a chance de levar um brinde para casa na hora. Acesse aniversarionichelle.com.br. Veja o regulamento e participe. Nichelle, conta com a gente.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata, você está em 100.3 Transamérica e agora é TMC. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. A gente chega agora na noite dessa quinta, depois do futebol, para trazer alguns dos principais destaques, mostrar os principais assuntos desse dia 14. A gente começa, claro, falando da previsão do tempo, falando um pouquinho de como deve ser essa sexta-feira e também o fim de semana em Curitiba, no Paraná como um todo. Para essa sexta-feira, há previsão de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva em Curitiba. O mesmo deve acontecer no sábado e também no domingo. As temperaturas devem ser um pouco parecidas nesse final de semana na capital paranaense. Na sexta-feira, amanhã, a mínima prevista é de 12, a máxima de 18 graus. No sábado, mínima de 14, máxima de 19 graus. E no domingo, mínima de 15, máxima de 18 graus. Para os três dias, tanto sexta-feira, quanto sábado, quanto domingo, há essa previsão, essa possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. O tempo predominantemente nublado, mas com essas possibilidades de pancadas de chuva. Já na segunda-feira, o tempo deve ficar nublado, deve parar de chover na capital paranaense. Quando a gente olha para o estado como um todo, o cenário que o CIMEPAR aponta é que nos últimos dias houve um domínio de uma massa de ar seco e frio e que fez com que boa parte aí ficasse em cima disso, principalmente em Curitiba, e que é, segundo o CIMEPAR, uma condição bastante comum nessa época do ano, principalmente durante as manhãs. Então, manhã de sexta também devemos ter um pouco dessa massa de ar seca e fria. Deve acontecer isso. Segundo o CIMEPAR, isso acontece por causa de uma presença de um ar frio que é próximo à superfície com uma camada mais aquecida logo acima. É a chamada inversão térmica. Nessas condições, não há dispersão dos poluentes para a atmosfera, que ficam concentrados ali próximo ao solo. Nesta sexta-feira, então, olhando para o Paraná como um todo, o dia amanhece com um tempo estável no Paraná, com presença de sol entre nuvens em todas as regiões. Como a gente falou, em Curitiba deve ter essa possibilidade de pancadas de chuva. No Paraná como um todo, no começo da manhã dessa sexta, temperaturas ficam abaixo dos 10 graus em praticamente toda a metade sul. Não se descarta alguma geada fraca, inclusive na região centro-sul do Paraná e algumas cidades dos Campos Gerais. Já na sexta-feira à tarde, ocorre uma mudança gradual nas condições atmosféricas entre o oeste e o noroeste do estado, associada ao aumento do transporte de umidade e à atuação de um cavado em altos níveis da atmosfera. Pancadas de chuva são previstas nesses setores, inclusive em Curitiba, como a gente falou, há essa previsão, reforçando então para você que está chegando agora, de possibilidades de pancadas de chuva, tempo parcialmente nublado, tanto para sexta-feira, para o sábado e para o domingo. Essa previsão do tempo aqui na TMC. Seguimos aqui na TMC nessa noite de quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. Agora a gente traz, a gente reforça alguns dos principais destaques do dia. A gente gira a reportagem, traz os principais destaques com Angelo Sfaier e Isabela Miranda.
O
O governo do Paraná se prepara para a chegada do fenômeno El Niño no segundo semestre de 2026. Segundo o CIMEPAR, existe uma chance de 80% do desenvolvimento do fenômeno até o final de junho. O El Niño aquece as águas do Pacífico, o que costuma provocar tempestades severas, vendavais e queda de granizo no estado. A previsão indica que o fenômeno pode ser um dos mais fortes das últimas décadas. Por isso, a Defesa Civil já orienta prefeituras para redobrar a atenção com destelhamentos e quedas de árvores.
E a Defesa Civil Estadual já revisou o plano de contingência com o mapeamento das áreas de risco para inundações e deslizamentos. A orientação para os municípios inclui a dragagem de canais e a desobstrução de galerias para garantir o escoamento das chuvas. Em relação ao inverno de 2026, o CIMEPAR prevê temperaturas mais amenas, com menos ondas de frio intenso, mas com chuvas mais fortes. As equipes de socorro regional estão em alerta para monitorar encostas que possam ter deslizamentos. O acompanhamento dos alertas é fundamental para a gestão preventiva de desastres.
A onda de frio no Paraná começa a perder força. Após dias de temperaturas negativas em várias regiões do estado e também muitas geadas, os termômetros voltam a subir gradualmente nos próximos dias. Tivemos poucas áreas com registro de geada nesta quinta-feira, principalmente nevoeiros nessas regiões. O CIMEPAR lembra que o outono vai até o dia 21 de junho e novas ondas de frio